Hoje é Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Inclusive, antes de ir para o repórter CBN, a gente estava lendo aqui o comentário de um ouvinte, né? Falando mais um caso, falando do absurdo desses casos que estamos registrando todos os dias. Pelo menos 4 mulheres foram assassinadas na Paraíba nos últimos 4 dias, crimes que ocorreram em João Pessoa, Bahia e Guarabira. Nós começamos, inclusive, o programa falando sobre feminicídio. A escolha dessa data, né, Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher, foi para lembrar um protesto feito por mulheres no dia 10 de outubro de 1980 contra o aumento dos crimes, né, de gênero, estimular a reflexão sobre o tema, incentivar vítimas a buscarem apoio e orientação, porque muitas dessas mulheres sequer entendem que estão sendo violentadas. A violência muitas vezes é psicológica, também é muito comum nesse cenário, e é sobre isso que nós conversamos agora com a presidente da Comissão da Mulher da OAB da Paraíba e professora de Direito da UEPB, Isabelle Ramalho. Isabelle, seja muito bem-vinda à CBN João Pessoa.
Bom dia, agradeço, Caio.
Vamos começar explicando por que as leis não estão sendo, tentando fazer uma reflexão sobre isso, por que as leis não estão sendo suficientes para impedir esses casos de feminicídio?
O nosso ordenamento jurídico, ele vai caminhando e vai evoluindo normativamente, mas a sociedade também precisa evoluir. Então, não basta que a gente tenha a promulgação de leis, que são, sim, imprescindíveis, necessárias demais, mas nós precisamos também que a sociedade se conscientize, que a sociedade, de alguma forma, fale sobre o assunto, faça debate sobre o assunto, dialogue em todos os espaços. A gente não pode esperar que a violência ocorra para que a gente chegue num processo, numa ação penal, onde a gente já teve uma vítima, onde a gente já tem uma criança que é órfã. A gente precisa dialogar como a gente está fazendo aqui nesse momento. Se a gente não conscientizar a sociedade, a gente vai continuar, como a gente fala, né, enxugando o gelo, infelizmente.
Então, a justiça, a polícia, que é o que se cobra muito, né? Ah, tem que ter mais ação, a lei tem que ser mais dura, a polícia tem que agir mais. Isso daí seria a última etapa desse ato de violência. Tem que se trabalhar ali na raiz. Como trabalhar isso?
Com certeza. Claro que o sistema de justiça, ele precisa ser aperfeiçoado, precisa ser composto por pessoas, por profissionais realmente compromissados, que atendam a mulher, que acolham a mulher, que deem cumprimento às leis e cumpram suas obrigações.
Está isentando algumas falhas que ocorrem.
E isso é importantíssimo, porque também não adianta a gente trabalhar na base quando chegar na parte da punibilidade e a gente também não de alguma forma cumprir o que a lei estabelece. Mas a prevenção é imprescindível. Porque quando a gente tem uma mulher que já é vítima, a gente já falhou enquanto sociedade, né? Então, quando a gente trabalha no campo educativo, e nós temos inclusive uma convenção, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, da qual o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil assumiu o compromisso de adotar medidas no sentido de prevenir, punir e erradicar, nós também precisamos, então, prevenir. Nós não podemos só evoluir no campo do punir, né? Penso eu que a gente precisa focar muito nesse ponto. A gente não pode estar falando só sobre o tema quando um caso como esse ocorre. A gente precisa estar falando o tempo todo. E aí as políticas de conscientização, as políticas públicas são muito importantes. Não falar só no mês de março, que é o mês que se celebra a mulher em sua existência, mas não falar também só no mês de agosto, que é o agosto lilás, que é o mês de conscientização contra a violência doméstica. Não falar só em dias específicos. Nós precisamos falar o tempo todo e falar não só para mulheres, falar para a sociedade de maneira geral, para os homens, para as crianças, para os adolescentes, senão a gente continuará, como eu falei, enxugando gelo.
Foi uma cobrança, inclusive, que a gente fez aqui no início do programa. Ontem a gente trouxe 4 assassinatos, né, no fim de semana, de sexta a domingo, hoje mais um feminicídio, e a gente fez essa cobrança. Tem que se discutir nas assembleias, na Assembleia Legislativa, tem que se discutir nas câmaras de vereadores das cidades, tem que trazer esse debate também para a política, tem que trazer esse debate para a sociedade, tem que se pensar políticas públicas, e me parece que é um campo que se tem que avançar em muitas áreas, não é, Isabelle? Porque tem ali a criança que tem que receber uma educação, tal. Então as escolas, as campanhas têm que chegar lá, tem que se pensar políticas públicas também, que seria nesse espaço mais políticos, né? Quais seriam esses caminhos para que o nosso ouvinte possa entender?
Essas políticas públicas, quando a gente fala políticas públicas de conscientização educativas, elas vão por exemplo, nas escolas. Nós temos em João Pessoa uma lei municipal que estabelece a educação para crianças e adolescentes relacionada à Maria da Penha. Lei Maria da Penha vai às escolas. Temos uma lei municipal. Precisamos falar para as crianças e adolescentes sobre respeito, sobre igualdade. Esse é um exemplo de política pública muito importante. Nós tivemos agora, recentemente, ali em 2020, a lei que passou a obrigar a nível estadual, condomínios a denunciarem, a levarem ao conhecimento das autoridades casos de violência doméstica. Essa lei foi importantíssima. Inclusive, recentemente, nós tivemos um caso que foi noticiado há poucos dias, né, no elevador de um condomínio. Isso. O condomínio levou ao conhecimento da autoridade policial, se a gente não tivesse uma lei como essa. Então, essas ações, veja, elas são importantes para a gente evitar um feminicídio. Porque se a gente tem ali uma lei que obriga o condomínio a levar ao conhecimento sob pena de multa, a gente tira da invisibilidade esse tipo de violência que ocorre muito, muito no âmbito privado, no âmbito íntimo, que nem sempre ocorre publicamente. Uhum. Muitas vezes ocorre, quem sabe são o quê? Os vizinhos. A gente escutou aí os relatos dos familiares desse caso feminicídio que ocorreu nesses dias, infelizmente, dizendo que os vizinhos escutaram alguns barulhos, né? Então, quem está ali na convivência daquele casal, no âmbito do condomínio, acaba tendo algum conhecimento de algum sinal ali. E a gente pode, de alguma forma, se a gente chama a sociedade para também se tornar obrigada, né, a entrar nessa luta, de alguma forma, Caio, a evitar um feminicídio. Né? Agora, obviamente, né, a gente também precisa cobrar das autoridades que quando esses casos, né, realmente chegam ao conhecimento das autoridades, que elas façam às vezes, né, de acordo com a lei.
Nós estamos conversando com a presidente da Comissão da Mulher da OAB Paraíba e professora de Direito da UEPB, Isabelle Ramalho. Isabelle, você falou que os condomínios, por exemplo, existe essa lei agora que os condomínios têm que fazer essa denúncia. Por que é importante que as pessoas que estão nesse círculo ou estão ao redor, ou veem esse caso de violência, façam a denúncia? As mulheres, muitas vezes presas nesse circuito de violência, não conseguem fazer essa denúncia ou não conseguem enxergar que estão sendo violentadas?
Veja, Caio, a violência doméstica, ela é muito peculiar. Inclusive, muitos estudos na área da psicologia já confirmam a existência do chamado ciclo da violência doméstica. Nenhuma relação afetiva, ela começa, pessoas saudáveis, obviamente, com tapa, com agressão física. Ela começa com sonhos compartilhados, né, sentimentos, enfim, uma relação afetiva, como a gente define. E no primeiro sinal da violência, muitas vezes ela não é visto ali pela vítima enquanto uma violência. É um xingamento, uma humilhação, uma situação ali que é de uma violência psicológica, às vezes moral, às vezes patrimonial. Vêm alguns sinais que muitas vezes ali no primeiro momento a vítima não enxerga.
Não são interpretados.
Não são interpretados como violência. Mas isso leva a um adoecimento, isso leva a uma fragilização da mulher. E essa mulher, se ela não tiver um fortalecimento, às vezes fica muito difícil para ela romper o ciclo. E os estudos mostram que a cada nova retomada do ciclo, porque esse ciclo ele é feito de fases, a gente chama a primeira fase da lua de mel, depois fase da tensão, fase da explosão. São três fases. Quando ocorre a fase da explosão, é a fase do sinal ali, posto à violência. A mulher, muitas vezes, toma a decisão ali de reagir, de finalizar aquele relacionamento, de procurar ajuda. Mas, muitas vezes, o agressor pede perdão, alguns familiares dizem para ela relevar, e ela releva e volta ali para a fase da lua de mel, que a gente chama.
Envolve tantas coisas, né? Envolve financeiro, envolve filho, envolve julgamento da sociedade, envolve religião, tantas coisas envolvem, né?
Claro, é uma relação que não é uma relação apenas de ordem patrimonial, né? E tem a família ali envolvida, os filhos envolvidos, a mulher se perguntando se ela, de alguma forma, né, não deu causa, porque, infelizmente, a sociedade ainda culpabiliza a mulher. E aí ela retoma. E quando ela retoma, às vezes por alguns dias, por algumas semanas, a situação se estabiliza, que a gente chama que é a retomada. A gente diz que é a retomada da fase da lua de mel, da reconciliação, mas depois vem um novo episódio de tensão, um novo episódio de explosão, infelizmente. E os estudos vão apontando que a cada nova explosão, a cada nova retomada da violência, essa violência ela pode vir mais grave, e se antes ela estava ali no campo da violência psicológica, enfim, nas suas outras formas, ela pode começar a chegar ali na violência física. E a gente sabe, os estudos vão apontando, que a evolução do ciclo da violência, se ele não for rompido, a etapa final dele é o feminicídio. Então, observar um cenário de violência doméstica, quando ele ocorre, fortalecer a mulher para que ela possa, claro, de maneira muito consciente, tomar a decisão dela dentro da sua autonomia, é importantíssimo. A sociedade entrar de alguma maneira, mas protegendo a mulher, num cenário, um olhar integral, obviamente, olhando para as crianças, e buscando ali, né, o que a gente chama de minimização da rota crítica da violência doméstica. Porque a mulher muitas vezes denuncia, mas quando ela denuncia, a gente fala muito para ela denunciar, mas muitas vezes quando ela denuncia, depois que ela denuncia, quem é que fica ao lado dessa mulher? Esperando ali a resposta jurisdicional naquele processo de divórcio, naquele processo de partilha de bens, naquele processo de guarda, de alimentos, no próprio processo, se houve denúncia na ação penal ali da violência doméstica. Então a gente precisa fortalecer nos mais diversos campos.
A gente tem a participação aqui dos nossos ouvintes, a Suzinha Kátia. Colocou que fale, uma palminha. Colocou, inclusive, o que perdemos com mulher é a fragilidade emocional e afetiva da mulher que, mesmo homem dando sinais, ela ainda coloca dentro de casa com seus filhos, sem buscar informação desse homem. Concordo sobre antecipar, pois esse perfil dá sinais. Né? Antecipar, no caso, a proteção, né? Assim, pelo que eu entendi. Ela botou, atenta, mulheres, se valorizem. Homem violento tem muita história por trás. Está aqui a Suzinha participando. Tem também a Sônia dizendo, bom dia, enquanto nossa justiça for branda e leniente em relação a assassinatos, veremos a violência aumentar, não importa as categorizações, muito discurso narrativa, pouca educação e clareza nas posturas éticas e cumprimento da lei. É justamente isso que a gente está trazendo a discussão aqui, né, Sônia? É que, para além da lei, existe todo um aparato e um processo que deve ser feito, deve ser tomado para proteger essas mulheres de alguma forma e para que esse jovem, que um dia vai, essa criança que um dia vai ser um homem, já cresça aprendendo qual o seu papel e seu espaço na sociedade também. Porque as coisas mudaram e a sociedade tem que caminhar para frente. A gente não pode mais criar meninos e crianças achando que são donos do mundo, achando que são donos das mulheres, achando que podem fazer o que bem quiserem. Não podem. A gente vai ver, obviamente, os efeitos dessa política pública, como a própria Isabelle trouxe aqui, das escolas, de levar essa discussão para as escolas Maria da Penha daqui a 10, 20 anos.
Nós já estamos até observando, já Caio. Estamos, já estamos observando uma evolução. A gente pega assim, os últimos 10 anos, vamos parar para pensar. Isso. Há 10 anos, a sociedade falava como fala hoje?
Não, a gente mal sabia, não se falava em feminicídio, né?
Então, a gente observa, até quando a gente vai fazer uma análise dos dados, não que a violência deixou de ocorrer, ela ocorre, ocorre todo o tempo, temos dados anteriores à Lei Maria da Penha, que já confirmam que a gente tinha já violência contra as mulheres no nosso país, mas a partir da Lei Maria da Penha, a partir da criação de uma vara especializada de violência doméstica, a partir de políticas públicas, de conquistas como as medidas protetivas, Patrulha Maria da Penha, a gente falando e falando cada vez mais do tema, a gente começa a descortinar. Alguns dados não chegavam antes, porque não chegavam à denúncia. As pessoas não falavam, era aquele ditado, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Hoje a gente já está falando, a gente já está vendo a sociedade se preocupar um pouco mais com a temática. As redes sociais são importantíssimas nesse sentido, mas a gente ainda observa, infelizmente, nas redes sociais, alguns comentários, nos nossos círculos de amigos, né? Vez ou outra, culpando a mulher. Isso. Por que ela não saiu? Por que ela não saiu? Então, sempre transferindo a culpa para a mulher, quando, na verdade, a mulher não tem culpa. Ela está numa relação e ela começa a sofrer violência pelo pai dos filhos, por aquela pessoa com a qual ela convive, com a qual ela acreditou, de alguma forma, que iria constituir uma família.
É muito complicado recomeçar do zero.
Isso, e para ela tomar uma atitude, né, para ela tomar uma decisão, ela precisa realmente ser fortalecida. Existe um centro de referência da mulher, são importantes políticas públicas que têm atendimento multidisciplinar, não são locais de denúncia.
Era isso que eu ia te perguntar, que espaços essas mulheres podem procurar, fazer denúncia, a população em geral denunciar, e que espaços elas podem procurar também para ter esse apoio?
Veja, existe 197, que é um canal que pode ser acessado por qualquer pessoa, inclusive no anonimato, fazer uma denúncia. 190, numa situação imediata.
197 é Polícia Civil que vai fazer a investigação. 190 é Polícia Militar que vai assim. Está acontecendo agora. 190, liga para a Polícia Militar.
Isso.
197 seria para você denunciar aquele caso que você ouviu um dia, fazer uma denúncia anônima, vai lá para o 197.
Isso. E 180 também, que é um canal nacional que tem a mesma finalidade do 197. Mas com relação à mulher que está numa situação ainda no cenário de violência doméstica, mas que não chegou ali a polícia, vamos supor que a violência já ocorreu, ela está naquela fase que não está na fase da violência posta ali, ela está refletindo, ela pode procurar um centro de referência à mulher, que é um local que não é um local de denúncia, é uma política pública inaugurada pela Lei Maria da Penha. Tem atendimento multidisciplinar, advogadas, psicólogas, agentes sociais. Ela vai poder ali se fortalecer, tirar suas dúvidas, ser acompanhada e, quem sabe, num determinado momento, tomar a decisão, né, de romper o ciclo da violência. É importante que as mulheres elas busquem ajuda, busquem a sua rede primária também. É importante, sim, levar o conhecimento dos familiares, dos amigos, dos, né, colegas de trabalho.
Porque é uma situação que causa certo constrangimento para a mulher, isso, né? Falar que está sendo violentada, falar que apanhou, traz uma vergonha, né? Traz um peso, mas é preciso de ajuda, é preciso procurar ajuda.
Isso,
né?
Procurar alguém da sua rede ali, do seu convívio, uma pessoa, obviamente, de confiança, né, para você conversar. Se você não tem essa pessoa, procurar um centro de referência da mulher, mas conversar.
O centro de referência da mulher, inclusive aqui de João Pessoa, Isabela, só para a gente completar a informação, é na rua Afonso Campos, fica pertinho da Lagoa.
Na rua do alistamento militar.
Na rua do alistamento militar, centro de referência da mulher da Prefeitura de João Pessoa, já fica aí o serviço para essas mulheres também.
Exatamente. É muito importante que as mulheres procurem ajuda, mas também que as pessoas que estejam ali no convívio não culpabilizem. Escutem essa mulher, entendam o processo dela, entendam o momento dela, deem suporte e saem e não culpabilizem. Vai ter um momento que ela vai tomar a decisão, mas é importante estar ao lado dessa mulher, para que ela saiba que ela não vai ser culpabilizada por nenhuma atitude que ela tomar, para que ela saiba que ela não está sozinha, para que ela se fortaleça para tomar aquela atitude. Porque a gente observa que o ciclo da violência doméstica, ele gera um adoecimento nas vítimas de violência doméstica, um processo de adoecimento, e se essa vítima não tiver um suporte familiar, profissional, então a situação dela ainda fica mais difícil. Então, é dever de todos nós, essa pauta de toda a sociedade. Quando uma mulher é vítima de um feminicídio, uma sensação de posse, de que ela é propriedade de alguém, isso é uma situação que nos mostra que nós não evoluímos enquanto civilização. É dever de todos nós, é uma vida que se vai.
Todos nós perdemos com isso. Queria agradecer a participação da presidente da Comissão da Mulher da OAB da Paraíba e professora de Direito da UEPB, Isabelle Ramalho, por trazer esse tema tão importante. A gente conta, inclusive, com a sua participação sempre aqui, porque a gente vai sempre trazer esse tema. É importante falar sobre violência contra a mulher, é importante discutir sempre, botar luz nesse problema, porque a gente falha como sociedade se não resolver isso. Isabelle, muito obrigado. Bom dia para você.
Eu que agradeço, Caio.